Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio Zetoncast número 266. E coloquei no título do YouTube, né? É o seguinte, né? Porque é assim, né? Que é o afirmando as aparências, expondo as evidências. Né? Essa referência aí é aquela famosa música lá do. Que José Augusto, né, ficou famoso aí com a voz aí de Chitãozinho Chororó, né, Evidências, que fala, né, negando as aparências, disfarçando as evidências. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque é o seguinte, né, eu acho assim, impressionante ainda com a questão, na questão, assim, não só de esquerdista, mas também, bom, assim, não só da esquerda, da isentosfera, mas também de uma direita isentona, existe, tá? Aquela direita que se diz assim contra a esquerda, se diz contra a isentosfera, contra o MBL, contra o Partido Novo, contra os tucanos, mas também é contra Bolsonaro. E aí eu vou falar por quê. Bem, acho que é de conhecimento aqui de pessoa que acompanha aqui o podcast, acompanha aqui o canal, de que assim, o jeito tiozão de Bolsonaro acaba aí desagradando aí uma galera aí da direita. Por que que eu tô falando isso, né? Assim, é porque assim, é aquela coisa assim de que o jeito tiozão dele assim dá a impressão de que que ele não conhece nada ali no sistema, porque ele tinha que ter ouvido o Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho é que sabia de tudo, e que ou então algum youtuber, algum influenciador, aí sabia de tudo, dos esquemas e tudo mais, quanto o Bolsonaro aí, tiozão, aí não sabe de nada. Aí, porque há polêmicas aí dos filhos, né? Aí aquela coisa, os filhos envolvem alguma coisa, a imprensa fica lá só falando de alguma polêmica de algum filho e tal. E aí pronto, dá a impressão de que ela realmente, né, aí a família Bolsonaro aí é igualzinha aí a qualquer outro, os políticos e tal. Ou então, aquela coisa seguinte aqui, né, sempre eu falo aqui. Esse pessoal que critica aí a comunicação de Bolsonaro, porque é aquela coisa, né? Acha que o pessoal só vai ali, a galera que fica lá aí anos e anos aí só recebendo propaganda petista, aí do nada assim vai lá só vai lá votar em Bolsonaro, apoiar Bolsonaro, porque simplesmente ele falou aí de uma forma assim que assim, a galera entenda, assim, porque assim, o que eu tô falando assim, é o seguinte, mamateiro, ele não vai deixar de ser mamateiro, assim, de uma hora para outra. Se algum político, principalmente de esquerda, promete mamata, ele vai apoiar esse político até a morte. Agora, político que não fala assim, no caso de Bolsonaro, ele prega essa questão muito de liberdade, né? Ou seja, a pessoa ali andar com as próprias pernas, sem a dependência do Estado, aí é o pior dos mundos para esse tipo de gente mamateira. Aí o pessoal da direita acha que não, Bolsonaro fizesse ali comunicação, assim, investisse assim, em comunicação, ou comprasse a imprensa, eu gosto de falar, né? Comprasse a imprensa, comprasse, não comprasse briga com a Globo, e, sei lá, passasse meia hora com propaganda do governo Bolsonaro, aí sim. Ou assim, nunca mais é votar no PT. Nunca mais é votar no Nine Fingers. Mas aí, como isso não foi feito, a galera gosta de dizer que Bolsonaro, é sempre o mal assessorado. Você pode falar de outras certas coisas? Talvez, né? Seja mal assessorado. Mas sempre, se assim, falar que é mal assessorado, tá aí. Qual é a sugestão? Sempre a sugestão para isso é sempre, na maioria dos casos, demagogia. Demagogia ali, porque, assim, para agradar O povão assim tem que fazer demagogia. É assim, o Nine Fingers está de volta aí, claro, com muita, muita ajuda do tribunal, dos democratas americanos, da imprensa. Mas também tem ali seus méritos, entre aspas, que é a questão dele ser um demagogo. E aí, por exemplo, tem a questão de falar da picanha, né? Falar que agora, com o Nine Fingers, se ele voltasse aí ao Planalto, o povo ia comprar picanha. Né? Ia comprar picanha, tomar cerveja, ser churrasco todo fim de semana. Para quem aí, sei lá, realmente, assim, baixar renda, essa coisa assim, é música para os ouvidos, né? Agora, com o Bolsonaro não tem essa questão de demagogia. E assim, eu sempre falo, olha, se o Bolsonaro fosse realmente ruim de comunicação, ele não teria essa popularidade. Ninguém ruim de comunicação tem popularidade. Ah, mas tem aquela questão do que está sendo falado. Falando aqui para a rede social, é muita gente que né, assim, é vazia nas ideias, né, não tem nada de bom para apresentar, mas tem uma forma de comunicar, principalmente com jovens, que tem milhões de seguidores. Isso é mérito da pessoa, apesar de não ter ali para a gente aqui, acompanhar o canal que fala mais de política. Realmente, assim, não é um tipo de conteúdo que agrade. Mas acaba agradando uma parcela da população, não tem jeito. E assim que o Bolsonaro, na questão da política, ele fala, de uma forma que uma boa parte da população aí acaba aí comprando ideias. Simplesmente, não tem essa de dizer que consegue lá ser presidente da República, ou quase ser reeleito aí, por falta ou ter uma comunicação ruim. Isso não existe. Quem fala isso é a galera da isentosfera. Ou que acaba repetindo o que a isentosfera fala. Porque a isentosfera, ou seja, a social-democracia, não tem esse tipo de político. O político que saiba comunicar com a população, com as massas, com o povão. Assim, muita gente, principalmente do Centrão, conhece muito sobre a política, de fato. Ali, não pode ter popularidade, mas tem muita força política. É, por exemplo, Arthur Lira, ele tem alguma a força se assim, popular? Não tem, mas tem muita força política. É, o Rodrigo Maia, eu, antes, assim, ele tinha alguma força assim, popular? Nenhuma. Ele tinha bastante força política. É pegar, sei lá, até o Michel Temer foi. Aí foi vice-presidente, depois foi presidente. Ele tem alguma força assim, popular? Não tem, não tinha. Os presidentes aí bastante populares, né? Mas e aí? Mas tinha muita força política, ainda tem. Enfim, mas a galera fica vivendo de aparências. Galera, assim, acaba desprezando o Bolsonaro pelo jeito de exclusão dele, acaba desprezando o Nine Fingers pelo jeito dele. A gente fala errado, você é cachaceiro. Aí mais para os Estados Unidos, acaba aí desprezando o Joe Biden, que acaba cometendo várias gafes. Então, o Biden também foi, assim, tem a sua área, a sua relevância política. Ele foi senador, foi vice-presidente do Obama, e agora é o presidente, né? Sim, mas tem seus méritos ali. Então, vou ficar desprezando aí a galera que. Principalmente o Geraldo Alckmin. A galera fica chamando aí de picolé de chuchu. Ah lá, tá sendo passado para trás pela Janja. Ah lá, a Janja que é vice, ele não é um vice. Não sei, é que pensam. Porque o Alckmin tem muita força política. Principalmente em São Paulo. O cara não foi governador à toa, tantos anos aí à toa. Ele tem um ministro do STF para chamar de seu, o Xandão. Sim, o Xandão é cria do Alckmin. Apesar de ser indicado pelo Temer, Xandão é cria do Alckmin. É cria ali do Tucanato ali de São Paulo. Que é o mais forte, inclusive, né? Assim, perdeu ali força com o Tarcísio e tal. O Tarcísio foi eleito lá. Mas, poxa, ali o Tucanato é de São Paulo, é um dos mais fortes. E o Xandão é cria ali. Mas assim, a galera não deixa se levar pelas aparências. Olha lá, não é de nada, olha lá, bota uma coisa lá, o Alckmin bota um negócio engraçado, olha lá. Ele cita lá o seu Miyagi lá, bota um meme lá, sem graça, só é ficar lá rindo. O cara tem muita força política, né? Enfim, gosta de se levar pelas aparências. E aí, nessa brincadeira de se levar pelas aparências, aí eu vou falar um pouco pro pessoal da direita, agora, se ele fala assim, agora que o Bolsonaro tá fora da política, ah, vamos, isso aí já era. Ah, porque fica chamando, falando que o Bolsonaro foi incompetente. Foi incompetente porque, aí, foi incompetente por quê? Porque não fez o que tinha que fazer. Aí pergunta, o quê? O pé na porta? A galera fica falando esse negócio assim, genericamente, não tinha que fazer, que o povo pediu, olha lá, aquela massa que o pessoal foi. Desculpa, mas primeiro de tudo, a massa não decide nada. A massa não decide nada. Inclusive, seria o título aqui, né? Esse é o título botar, o negócio que a massa não decide nada. A massa não decide nada. A prova disso foi aí. Aconteceu pós-eleição até 8 de janeiro. Aí tá aquela massa lá pedindo um milhão de coisas, atualmente, sabe, pedindo ela, vou usar a massa pra fazer alguma coisa, que o Nine Fingers não subir a rampa, não sei o quê. E aí acontece aquilo lá do 8 de janeiro, que gosta de atribuir aquilo lá a Bolsonaro, mas não tinha nenhuma liderança, não tinha nada aquilo lá. Não tinha a menor organização. Apesar de ter, claro, a intenção é clara, né, culpar o Bolsonaro. Ali, seja lá quem tava assim, quem acabou inflamando aquilo lá, mas de fato não tinha assim a liderança. Tentativa de golpe. Quem seria o golpista? Quem seria o presidente ali autoproclamado? Não tem, né? A galera acha que aí fica falando aí que o Rio de Janeiro é culpa de Bolsonaro, tá aí. E aí o pessoal fica ainda nessa questão de que a massa tem que decidir, né? Mas na massa não decide nada. Aí, por isso que o Bolsonaro tinha que fazer tudo lá, agora está sofrendo toda a perseguição. Está sofrendo porque não deu o pé na porta. A perseguição, olha só pensar a questão da perseguição, eu não ia parar. Ah, se fosse reeleito. A situação seria até pior, porque eu ia caçar o mandato dele. Iam caçar o mandato dele. Iam caçar a chapa para com o Braga Neto, caçar a chapa e ia ter uma nova eleição, sabia? Ia ter nova eleição agora em 2023. A galera não pensa nisso também, né? Agora a perseguição vai continuar de alguma forma. A galera fica falando, chamando que o Bolsonaro é incompetente, só por primeiro, levando-se naquela aparência de tiozão. Levando-se naquela de polêmicas aí com filhos, polêmicas entre aspas, fofocas, né? Fofocas, né? É polêmica, não, fofocas. Olha, você pode ter todas as críticas, como eu posso ter, à família Bolsonaro. Mas 95% do que sai na mídia sobre a família Bolsonaro é fofoca. É tudo baseado em fofoca. Ah, já tinha dito. Ah, o Jair Renan é gay. Ah, a Michelle recebeu o cheque do Queiroz. Ah, o negócio de joia. Ah, não sei o que, isso, o que, isso, o que. É o Carlos isso, o Eduardo isso, aquilo. O Neto Eduardo, o Neto Flávio, não sei o que. Ah, não sei mais quem, o primo do sobrinho, não sei o que lá, sei o que lá. Tudo baseado em fofoca. Não tem nada realmente relevante. Mas mesmo assim, a galera da direita fala assim: ah, isso aqui é. Ah, o que tá falando? Aqui tá, isso aqui não quer saber do Bolsonaro, mas não. Ah, não. Vamos. Aí tem que passar. Agora seguir em frente. Remoto, reposto. E aí vai no colo do Partido Novo. É, tem lá vista aí no colo do Partido Novo, né? Enfim, mas esse é outro caso. É isso. Aí o Partido Novo, como falei, gosta de viver das aparências de. Nossa, só como eles são. Uma partida maravilhosa, igual o Romeu Zema fala, não precisa de familiar, sendo que os familiares dele foram bem beneficiados da pandemia, né? Isso não é falar, mas o Partido Novo, veja bem, olha como é que eles são maravilhosos, olha só, o Marcelo Von Hatten falou mal do Nine Fingers, meu Deus do céu, isso aí é corajoso. fica nesse negócio aí, o pessoal fica impressionado. Aí compartilha de novo. Aí vai chegar lá. Aí é mais do mesmo, né? A galera não vê desse lado. Gosta de viver das aparências. E aí, por isso que fica lá no colo da social-democracia. Eu falo isso há bastante tempo. Que a direita é isso, por causa de. Principalmente nos casos, gosta de aquela coisa, imagine só, né? Aí no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou qualquer ou ali no almoço de família, ali o pessoal fica lá repetindo todas as narrativas contra Bolsonaro, e aí a galera aí tende a, na rede social, culpar a comunicação de Bolsonaro, aí, pô, não ter demitido a narrativa, não sei o quê, e aí fica lá. E culpando Bolsonaro e querendo aí sempre sinalizando aí a social-democracia. E achando que a social-democracia, sim, é a verdadeira direita. Quando, na verdade, não é, só uma esquerda ali moderada. A galera não vê dessa forma. E é isso que acontece, infelizmente. As pessoas acabam, ao invés de ali, votar, ou apoiar, ou acompanhar a política, ou simplesmente ali. O que está acontecendo ali, do que está sendo feito na prática, prefere viver das aparências. Isso é bem chato. Vamos ver aqui os comentários. Aqui, como estou conseguindo. Sempre vai aparecer aqui na tela, porque está acompanhando no YouTube, mas estou conseguindo acessar aqui os comentários aqui pela tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Um jeito aqui. Que eu voltei, consegui aqui. Consegui aqui a tela. Aqui alguns comentários, tá vendo? Aí agora vai aparecer na tela. Para quem está acompanhando no YouTube, né? Aqui é a Maria Souza, boa noite. O Bart, boa noite. Aí foi o Bart falando aqui, peraí, o Olavo já exerceu algum cargo público? Por que raios alguém é apenas um filósofo autodidata teria dar pitaco para um cara de mais de 30 anos de vida pública? Pois exatamente, o Herbert Passos Neto estava aqui, ele falou exatamente isso. Tem um corte no canal aqui, falando exatamente sobre o Olavo, né? O Olavo, a vista, né? Questão de ruptura, tudo mais. Tem um corte aqui no canal falando, ele fala sobre o Olavo, né? Essa questão. Assim, agora, realmente, o Olavo entende, né, de filosofia, entendia de filosofia, entendia. Assim, falava assim, opinião de política, mas realmente, cargo público não exerceu. E os olavistas também, né? Ele não tem. Eles descobriram política ontem e queria que o Bolsonaro fizesse isso ou aquilo. Aí não fez, e aí chamam de frouxo. Incapaz. Rafael Oliveira falou aqui: Bolsonaro foi eleito com 8 segundos de tempo de TV. Exatamente, né? A galera acha que o Bolsonaro é cliente de comunicação, né? Pra que a Maria da Souza fala que você sente falta do Bolsonaro nesse momento. Pois é, né? A gente sente, né? Mas é fogo, né? Fizeram de tudo para tirar o do Planalto, fizeram de tudo para tirar o da política. E aí tem que tolerar. Aí, Nine Fingers e o catado de revanchista. Aí, Bolsonaro tem os dois, popularidade e força política. Sim, isso é importante, né? Mas a galera gosta de se levar pelas aparências. Ah, ele é tiozão dele, ah, tem força política. Aí eles pegam certos casos assim. Ah, que Bolsonaro põe, sei lá, põe o Marcelo Crivella aqui para reeleição para prefeito do Rio. Apoiou, não ganhou, pronto, aí é fracasso. Ah, o Celso Russomano, na prefeitura de São Paulo, o Celso Russomano nem foi para o segundo turno, aí é fracasso. Aí não se reelegeu, fracasso. É fracasso, fracassou o Bolsonaro. É fracassado. Enfim, galera. Quem é que tem sucesso aí? É o Partido Novo? A galera não vê dessa forma. Até foi presidente da Câmara de Deputados, exatamente. É que é importante, né? Falando aqui, não sei se ele um dia voltará a ser presidente, a presidência, né? Mas ele deixou várias sementes plantadas, isso é importante, né? Muito mais importante do que propriamente a presidência, né? Porque a galera pode ver assim a presidência, ah, Bolsonaro, aí nunca mais vou deixá-lo, aí voltar à presidência. É, mas tem ali vários políticos, né? Você vai questionar a qualidade desses políticos? Claro, tem que questionar. Agora, a quantidade assusta. E assusta aí, o sistema, de modo geral, né? Por isso que querem tirar a força de Bolsonaro à força. Vai falar assim, Bolsonaro, vai de Michele. Enfim, não se sabe. Abaixo. Pode até tirar sarro das aparências, mas em análises mais sérias, é preciso reconhecer a força política de certos agentes, sim. Eu falei na questão do Alckmin aí, né? Ah, jeito lá, sem graça, colete chuchu com fala, né? Ah, posta meme sem graça, posta negócio sem vídeo sem graça, ali tenta ser engraçado, mas, pô, tem uma força política, né? Não vê dessa forma. É, tá falando aqui sobre o Michel, você vai. Como parte está falando aqui? Não sei se ela se candidatará à presidência, ela vai surgir outro nome. E outra, se Bolsonaro tem uma bala de prata, ele só vai lá quem é depois que o plano der certo. Desse certo. É, assim, achei na questão da presidência, ainda falta muito ainda, né, para ver, né? Mas se discute aí a questão de prefeitura, né? Principalmente São Paulo, né? Que eu, sinceramente, não vejo porque essa confusão toda de a prefeitura de São Paulo. Você perguntou, não, que o Boulos está forte, o Boulos pode ganhar, não sei o quê. E aí fica essa briga aí que vai ter apoio, né? Que Bolsonaro pode apoiar. É só um parênteses aqui, né? Aí eu fico falando assim, porque o Valdemar Costa Neto quer apoiar o Ricardo Nunes, né? Só que é o atual prefeito de São Paulo, que acabou assumindo depois lá do falecimento do Bruno Covas. Mas assim, o Ricardo Nunes, ele não é assim, muito conhecido, né? Aí fala, não, tem que ser outro, tem que ser o Ricardo Salles, tem que ser algum que seja ali, né, a favor de Bolsonaro mesmo, aí ganharia. Será que ganharia? O pessoal tem que pensar o seguinte também, né? Será que ganharia? O pessoal. Aí vem aquela coisa assim, aí fala, não, mas Bolsonaro tem grande apoio, sei o quê. Gente, o negócio, eleição municipal é uma pegada totalmente diferente. Não é simplesmente só botar Bolsonaro no panfleto, já está eleito. Não é assim a situação. A galera foi nessa em 2020 e se deu mal. Enfim, aí acha que é assim. Mas, assim, é complicado isso aí. Tem que ver. Assim, tem até lá, chegar a eleição lá, vai falar muito sobre isso. É, foi a Oliveira falar aqui. O pessoal que está indo para o Partido Novo, algumas épocas atrás, estava criticando o Partido Novo, sim. Mas é aquela coisa, vendo as aparências, né? É, o pessoal que chama o Bolsonaro de incompetente não conseguiu derrubar o Nain e o Xandão. Exato, é. Aí ficou falando aí, achando que é só lacrando aí vai resolver tudo. É com o pé na porta se resolve tudo? Não é assim. Olha aqui, a verdadeira direita é Bolsonaro. Quando falo isso, eu não falo somente a família Bolsonaro, mas as ideias que ele defende: Deus, pátria, família e liberdade, sim. A Regina falando que não recebeu boa noite, né, primeiramente. É, não recebeu notificação. É complicado. Da forma que é complicado. Oliveira. É, os caras que chamam Bolsonaro de frouxo não aguentariam uma semana na presidência da República. Exato, né? Acho que não aguentaria nem um dia, né? Aqui o Isaac falando assim, não, gente, Paraná, é verdade. É, exatamente. Aqui é o título aqui, né? Então, que o Bolsonaro lançou a Ramagem como possível candidato aqui para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Assim, se ele for mesmo, né? O Alexandre Ramagem for candidato, o meu voto é dele. Mas eu acho que infelizmente, deve dar o nervosinho de novo, né? O Eduardo Paes, falando na questão de força política, ele tem muita força política. A questão da aparência, ah, tem aquele jeito lá de sabista, malandro, não sei o quê, mas o cara. E tem grande força política também, ele sabe agradar a gregos e troianos. Aí complica a situação. Mas enfim, mas o. Vou votar aí do Ramagem, se for candidato. A partir do novo conseguiu eleger apenas Zema. No caso, para. No executivo, governador, né? Três deputados federais e o prefeito Joinville. Aí outro. Aí de... Então, ou seja, né? Dois aí do executivo e três do legislativo. Mas o novo, assim, realmente ele não tem muita força política, mas que coisa. É, pode, assim, o passado os condena, principalmente do Amoedo. O passado dele, o Amoedo não está mais no novo, sabe muito bem e tal, mas cara, assim, o partido, o passado, perdão, condena. Tem muita gente que está ali dentro do novo. É, Eduardo Girão está no Partido Novo, mas ele foi eleito pelo PROS. Verdade. Até um senador, né? Regina fala, ninguém tira a força de Bolsonaro. É, por isso que estão tirando a política aí na. Tá falando aqui da força política, né? O. É mesmo que. Aí precisa. Aí o sistema precisa apelar. Aí ao judiciário. A estratégia seja apoiar um nome de centro, sem necessariamente Bolsonaro aparecer, claro. E por aí mesmo. É, Bolsonaro ganhou na cidade do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Na última eleição municipal, pai do lavado Crivella, sim. Prefeito está talvez um outro uma outra cidade. É, questão de mais capital, né? Capital que dá mais relevância, principalmente Rio e São Paulo. E assim, qual é o risco assim de ter dois aliados aí na Finger, né? Então, o Eduardo Paes se reeleito e o Boulos eleito em São Paulo. É quando aí tem outras capitais tem ali. Vai ficar complicado assim. Até apoia Bolsonaro, mas acho que tem que esse chamado comer pelas beiradas, né? Acho que tem que ali realmente fazer vereadores e prefeitos de interior, que tem que ser por aí mesmo, né? Tem que ser mais legislativo, né? A galera pensa muito executivo ou pensa só ali Brasília, tem que ser ali por baixo também. Tá, ficar sem áudio aqui. Tá, que parte eu. Fala aí que parte eu parei. Que ficou sem áudio. Levando aqui, se tiver um candidato de centro no lugar de Bolsonaro em 2026, não teria o mesmo voto de Bolsonaro, exatamente. Aí, claro, se sobrar, só uma possibilidade se sobrar, se tivesse tal candidato de centro, mas não vai ser voto dividido, né? Vai dividir os votos, né? De quem é antipetista, quer dizer. Ou até mesmo quem. Quem lacrou 13 para tirar Bolsonaro, não vai ter outras opções, né? Enfim, não vai ter só o Nine Fingers. Se seguir na linha do que o sistema quer, que é não ter Bolsonaro, não tem ninguém que ele apoie, não tem ninguém de direito de verdade. Só ter esquerda e social-democracia. É, Tiago das Tesouras. Estão querendo ir para 2026, né? Aí o voto vai ficar dividido. Vou ver aqui. Café de velho falar as coisas aqui. Cadê? Olha aqui que o Nelly Pifeto é tipo a CBF chamando a entidade corrupta. Ah, porque o Botafogo perdeu um jogo, tava ganhando de 3 a 0 e deixou o Palmeiras virar. Aí vem com esse negócio, né? Aí não quer que zoe lá, que o Botafoguense é chorão. Poxa. E aí, o CBF tá querendo processar o Nelly Pifeto, né? Ele achando que. Assim, eu torço pra briga. Da CPF aí, da Deep Feto aí, nem se dane. Tô pra briga. Ah, o Xandão ironizou o término do Luciano Hang 7 de setembro, né? Enfim, né? Mas teve aquele julgamento, mais um julgamento, que aí, Bolsonaro tá, né? Aí foi multado, foi aí, inelegível, continuou aí, inelegível, por causa do. Ah, porque falou que foi o uso indevido da data do 7 de setembro, porque foi usar. Ali como se fosse alisado para campanha, o que não é verdade, não foi verdade. Teve lá o desfile cívico, militar, boa, tal. O negócio que lá, aquela manifestação toda lá, foi depois do desfile. Ou seja, não foi. Não tinha nada a usar a data para fazer aí ali campanha. Poxa. Ué, tem culpa de ter popularidade? Né? Não tem. O Nine Fingers, ó, tá. Aí teve oportunidade aí, nada, né? Nem os militantes nem cheiro lá Brasília, né? Nem os militantes cheiro Brasília. Aí tô falando 7 de setembro desse ano, né? Enfim, nem pra isso. Mas sabe que o Sandro Henrique tava lá de verde e amarelo, lá ele usa sempre usou lá, esse tipo de roupa aí, a galera. Aí chamou de papagaio, alguma coisa assim. O Xandão, querendo ser engraçadinho para dar aquela lacrada lá pro pessoal da esquerda, que hoje está do lado dele, né? Hoje ele tá de lado dele, mas pode se voltar contra ele. E vice-versa, o Xandão pode se voltar contra a esquerda. Enfim. Aí fala aqui, né? O Rui Castro disse na Folha de São Paulo. Jamais esquecer Bolsonaro, é obrigatório, como tentou armar a maior teia antidemocrática da história da República. É. Até eu comentei, né? Falei, mano, se o negócio lá de. Não dar dinheiro para país comunista, não roubar. Tá falando só da economia, né? Não enfiar imposto. Fora outras coisas, né? A questão do combate ao narcotráfico, tantas outras coisas que. Era ali, né? A posição do Rio São Francisco, tanta coisa aí que o governo Bolsonaro fez. Aí para o Rui Castrado, aí, não é Rui Castro, né? Rui Castrado. Aí, para isso é teia antidemocrática. Né? Democrático aí para ele é soltar um ladrão aí de 9 dedos, num quartinho lá de Curitiba, descondená-lo, aí colocá-lo de volta ao Planalto. E está sendo aí capacho aí de líderes mundiais e está aí só ficar de revanche, né? De revanche e juntar outros revanchistas. Isso é democracia para a imprensa. E outra coisa aqui. A Aniele Franco disse que existe. Como é que é? Existem pessoas negras que são seres humanos? Ah, achei que era o um negócio do buraco negro lá. Ah, não é possível. Fala. Existem pessoas negras que são seres humanos, cara. Ministra da Igualdade Racial. Só para você ter uma ideia. Eu falo também, a Aniele Franco aí. Ela falou também que é buraco negro, é um termo racista. Essas bobeiras, cara. É fogo, né? É tipo a galera do. Fala que o café é racista. Ah, por que o café é racista? Ah, porque tinha ali o pessoal que trabalha ali, escravos, trabalhavam lá colhendo café, essas coisas assim, moendo café, cafezal, trabalhando em cafezais, não sei o quê, aí por isso que é café racista, que é preto, não sei o quê. É a mesma galera que fala que leite é símbolo lá do nacionalsocialismo. É gente doida, isso eu posso dizer. É isso aí, esse aí é a galera do Nine Fingers aí. O Nine Fingers barra Alckmin, né? Leva aí para ser o governo deles aí, né? Aqui no Brasil, apenas Bolsonaro e o Nine conseguem chutar a direita e esquerda em torno deles, sim. É, a galera social-democrata não entende isso, né? Aí lá em 2018, tipo, aí colocaram Nine Fingers lá na quartinha de Curitiba, achando que teria ali a vez deles, mas contato com o Bolsonaro. E agora, aí, estão fazendo essa perseguição a Bolsonaro. E lembrando, essa perseguição aí interessa apenas à social-democracia. Não o petismo, porque o petismo precisa, né? Aí falar mal do Bolsonaro, do Rui Castro, aí, né, da Folha, galera aí, tem que ficar, pessoal, tudo que acontece de ruim tem que botar a culpa em Bolsonaro, ali, no governo aí, né? É, precisa disso, precisa de Bolsonaro, ali, até aquele sentimento assim, de que acabar com o bolsonarismo, tal, bolsonarismo, tal. Ali, para ter alguma relevância. Mas aí não, a social-democracia vai lá e. Ah, tem que tirar de vez para a social-democracia ter uma chance ali. Aí você vender como opção ali contra o petismo. É para isso usa ali no Xandão, usa em tribunal, no judiciário, para tirar ali hoje, né? Tirar Bolsonaro da jogada. E aí, é claro que o pessoal da esquerda adora isso, né? Mas. Ali, pelo menos assim, no passado, os perseguidos, entre aspas, eram os da esquerda. Isso, pô, pode mudar ali ao longo dos anos. Enfim, estou falando aqui, resumindo, sem cabelo da capa escura, está com inveja da popularidade de Bolsonaro. É, sempre teve, né? A Copacabana virou uma zona de argentinos ali. O maldito jogo, fazendo mesmo como sempre. É fogo, né? É, agora. É fogo, tem que aguentar argentinos aqui. Vai ter final do Libertadores, né? Aqui. Aí tem que. Pô. Tem que aguentar argentinos vindo pra cá, né? Encher o saco. E sempre acontece isso, né? Falou que dá licença, vou ter um café branco e um pedaço de bolo. Pois é. A justiça decidiu que a campanha do exemplo, Giants contra a Jovem Pan é legal. Não só contra a Jovem Pan, né, mãe? Acho que os laranjas aí do Nelly Feto aí que fazem aquela coisa, né? Porque assim, como é que funciona esse negócio, os Sleepy Giants, né? Ele pegava assim, qualquer tipo. Principalmente Twitter, né? E lembrando que isso aqui é do Brasil, tá? Esse negócio de Sleepy Giants é internacional, tá? Bom, tem lá nos Estados Unidos, tem aqui, tem o aqui do Brasil, que é ligado aí ao Nelly Feto, né? Até o casal da laranja lá, mas enfim. O que que acontece? Como é que é o modo deles, né? Então, pega lá qualquer patrocinador, qualquer marca, tal, ou empresa, vou lá e coloca a roupa, ó, marca tal. Esse site aqui, o site de direito, né? Ou o canal de direito, se for, ó, apoia o Ismofobia e o Sídio. Vocês vão continuar apoiando? Continuar anunciando? Aí fala, não, aí retira anúncio. Se retira anúncio, retira monetização do tal canal ou site de direita. No caso da Jovem Pan, não é direita, mas assim, ali é antipetista, né? Mas assim, aí. Aí é assim que age o Sleep Giants. Então é isso. É muito. Aqui, muito obrigado aí a todos que estão assistindo. aqui no YouTube, comentaram no chat, vão assistir depois, e estão ouvindo a plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.